Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha guiá-los segundo a sua santa vontade e abrir o entendimento de cada um de vocês, para que cada um saiba o que fazer da sua vida. Cada um venha ter o discernimento para conduzir a sua vida até a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja só, ontem estava meditando sobre uma palavra, uma única palavra, porque você sabe, se não sabe, vai saber agora. Uma palavra, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, tem ou carrega uma série de advertência para que as pessoas possam ter discernimento, entendimento, compreensão, para que venham seguir os seus conselhos. Olha só essa palavra. 1 Samuel, capítulo 12, e versículo 21. Quando o profeta, transmitindo a vontade de Deus, exortando o povo de Deus para a conservação da vitória, da salvação, porque a vitória do povo de Israel naquele tempo é a conservação da comunhão com Deus, da sua salvação como povo. Então, o profeta, dirigido pelo Espírito Santo, disse assim: não vos desvieis, não vos desvieis. Como que é possível uma pessoa se desviar da fé? Como que é possível a pessoa guardar o seu coração, não deixar a dúvida entrar na sua mente ou no seu coração e conservar-se salva? Como é possível? Então, Deus fala através do seu servo, dizendo: não vos desvieis, quer dizer, não saís, não saiam do caminho, não olhem nem para a direita nem para a esquerda, não saiam do caminho. Pois, aí ele diz, seguireis as vaidades, a vaidade. Essa desgraçada vaidade, essa maldita vaidade, essa corruptível vaidade, esse monte de lixo que as pessoas se agarram com unhas e dentes e acabam perdendo as suas almas por toda a eternidade por causa das vaidades. Vaidades. E diz assim: pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam. Nada aproveitam. Quantas pessoas estão neste exato momento sofrendo as consequências de suas vaidades? Quantas pessoas estão perdendo a vida por causa de suas vaidades? Não foi o, digamos, a dúvida. É claro que a dúvida também está aí dentro, está dentro do pacote. Mas o mais forte é a vaidade. A vaidade é sutil também. A vaidade faz com que a pessoa se sinta bem diante da luxúria, do glamour, é isso mesmo. Jesus foi tentado também na sua vaidade. Quer dizer, ele não tinha vaidade, mas o diabo usou esse apelo para dizer assim, olha, levou lá no pináculo, disse, ó, atira-te aí embaixo, e, porque está escrito também, aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem. Então, o diabo tentou Jesus na sua vaidade, tentou a vaidade, suscitar a vaidade em Jesus. E se Jesus fosse vaidoso, o que, que Jesus faria se ele fosse vaidoso? Então, eu vou me atirar aqui embaixo e vou ressuscitar inteirinho, só para mostrar ao diabo que eu sou o que sou. Não, Jesus não precisava mostrar nada. Ele simplesmente é, sempre será o mesmo, o Todo-Poderoso. E então o diabo foi ainda mais forte. Ele disse, levando a um monte, disse assim, olha, a beleza desse mundo, toda beleza, toda riqueza, tudo isso é meu, mentiroso, safado. Tudo isso é meu e tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, a vaidade tem o grande apelo de a pessoa querer ser elogiada, querer ser reconhecida. A vaidade tem o grande apelo de a pessoa ser glorificada, honrada, laureada. É assim que os pais ensinam normalmente os filhos. Você tem que ser o melhor na escola. Você tem que sobressair. Você tem que ser o melhor. Nós temos que ser o melhor nesse mundo para Deus. Isso sim. Mas não para o mundo, nem muito menos para nós mesmos, porque a glória pertence apenas e única e exclusivamente ao Senhor, o Todo-Poderoso. Desgraçadamente, a humanidade não sabe, nem mesmo dentro das igrejas em geral, elas não sabem, as pessoas não sabem que elas buscando reconhecimento, buscando o louvor, buscando a gratidão, buscando aquele glamour, elas estão caindo na idolatria, são idólatras. E por isso essas pessoas ficam à deriva, ficam vagando por esse mundo. Não, nada dá certo na vida delas, porque elas querem se colocar no lugar de Deus, elas querem ser honradas, elas querem ser glorificadas, elas querem ser honradas, glorificadas, reconhecidas, elas querem ser melhor e que as pessoas reconheçam que elas são melhores. Minha amiga, meu amigo, as vaidades. Eu não estou falando aqui da beleza, da vaidade física. Eu estou falando da vaidade espiritual, que é pior. A vaidade física já leva à ruína. Imagine a vaidade espiritual, a vaidade emocional. Minha amiga, meu amigo, especialmente você, que é uma pessoa tendenciosa para a vaidade. Você se arruma, se embeleza, pinta o cabelo, pinta os olhos. Eu não sou contra isso, não. Eu gosto que a Esther use um batom, mas eu quero que ela use o batom para mim. Eu quero que ela se arrume para mim. Eu não quero que ela se arrume para os outros. O que os outros vão dar para ela? O que os outros poderiam dar para ela? Ah, pô, você está mais bonita e tal. Aquela conversa mole para boi dormir, que as pessoas gostam de elogios, gostam de paparicação. Essa é a realidade. Esse é o grande pecado que envolve as pessoas dentro das igrejas. Inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive pastores e bispos e obreiras e obreiros. Muita gente, muita gente. quer ser reconhecido. E quando não é reconhecido, ficam tristes e saem da igreja. Vão embora. Quer dizer, deixam a fé por uma porcaria de vaidade. Por uma porcaria de vaidade que vai ficar tudo por aí. Olha só o que diz o texto. As vaidades nada aproveitam. Nada aproveitam. Não tem nada que se aproveite na vaidade. Nada, nada. Você só vai ser reconhecida pelas outras pessoas. Vai ser querida pelas outras pessoas por causa da luxúria, por causa da beleza, por causa da ostentação. Minha amiga, meu amigo, vamos colocar a cabeça no lugar. Eu não estou falando dos incrédulos, porque estes, coitados, eles não têm ideia do que fazem. São incrédulos, não conhecem a Deus, já estão perdidos, já estão condenados, conforme Jesus falou. Quem não crê já está condenado. Mas eu estou falando com os que creem. Você que crê, que tem crido, Jesus diz, não vos desvieis seguindo as vaidades, que para nada presta, nada aproveita. Não aproveita nada. Pensa bem, pensa comigo. O que que você já perdeu por causa da sua vaidade? O que você já perdeu? Você já perdeu a paz? Você já perdeu, talvez, até a sua própria beleza? Você perdeu porque o seu rosto caiu diante do louvor. Eu lembro, e eu vou falar isso a título apenas de... A título de exemplo, você vê como é que as pessoas são fracas. Quando eu era jovem, na adolescência, eu queria ganhar uma... Antigamente era assim. A gente queria conquistar uma moça e tal. Então, a gente tinha que correr atrás. Hoje, não. É o contrário. Elas que correm atrás dos homens. Mas, naqueles tempos antigos, a gente usava aquela balela. Olha, eu amo você, sabia? Eu queria casar com você. Gostaria de fazer você feliz. Aí pronto, acabou, já era. Elas se entregavam fácil, fácil, mole, mole, mole. Depois que levasse para casa, ia ver que o bagulho que tinha pego. Mas o fato é que as pessoas gostam disso, gostam do louvor, gostam de ocupar um pouquinho a cadeira do Altíssimo, o trono da glória. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Mas há pessoas que querem sentar assim um pouquinho, pegar um pedacinho lá. Como foi, aconteceu com Lúcifer, que foi criado perfeito. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele, quer dizer, até que se achou vaidade, pecado, pensamento de querer ser louvado, adorado, como Deus era. Minha amiga, meu amigo, se você é de Deus, você é serva, você é servo. E o servo, antigamente, só para você ter uma ideia, andava descalço. O servo não tinha o direito nem mesmo de levantar a cabeça para encarar o seu senhor. O servo não tinha direito de escolher nem a sua esposa. A serva não tinha direito de escolher nem o seu esposo. Era servo. Ele só servia para servir, mais nada. Quer dizer, o servo não tem vaidade. Se o servo tem alguma coisa que vale a pena, é esperar, aguardar que o seu Senhor venha honrá-lo. É isso que Jesus disse. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E muitas pessoas, por causa da vaidade, de servirem às suas vaidades, estão aí prostradas, caídas, estão apodrecendo em pé, infelizmente, desgraçadamente. Essa é a realidade, por causa da vaidade. Não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, nada aproveitam. E mais, e tampouco vos livrarão, tampouco vos livrarão, porque são vaidades, mais nada. A vaidade não pode livrar ninguém. Não aproveita para nada. Nada. A vaidade não aproveita para nada, absolutamente nada. Se você seguir a sua vaidade, se você der ouvidos à vaidade, você estará se encaminhando para a cova. E o pior de tudo, a sua alma para o inferno. Essa é a realidade. Desculpa falar assim forte, grosso, mas quando se trata de vaidade, a gente não tem papa na língua. Tem que falar a verdade. Essa é a realidade. Pense nisso. Pense na sua vida. Às vezes você quer receber o batismo com o Espírito Santo porque você está dentro, guarda dentro de si a vaidade de falar para outras pessoas, para os outros irmãos, olha, também tem o Espírito Santo. Eu falo em línguas, etc. Você pensa que vai receber o Espírito Santo com esse pensamento? Com essa vaidade? Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. É isso aí. Teria muito para falar com vocês, mas acho que o que já foi falado é suficiente para abrir os seus olhos, para que você guarde a sua alma, para que você guarde a sua alma acima de tudo. Ela vale mais do que tudo que o mundo oferece. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Perder a sua alma. O que adianta o seu corpo estar cheio de balangandãs, cheio de enfeites, está igual um carnaval, uma fantasia, está fantasiado, mas a sua alma se encaminhando para o inferno. Não é verdade? Deus abençoe e tenha misericórdia de vocês, em nome do Senhor Jesus, como ele tem tido de mim também. Amém. Graças a Deus.